Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras. Com a redação e produção de Marcos Troês e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente durante 2 horas. Vamos informar, analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela Rádio Eldorado FM, de Lagarto, programa Sintese em Ação.
Ontem, o Sintese esteve em Poço Redondo para a inauguração do IFES, Instituto Federal de Sergipe. E lá, além de parabenizar a comunidade pela conquista, aproveitou para reivindicar a revogação do novo ensino médio junto ao ministro da Educação, que se fez presente ao evento. Não, nosso editorial não é para informar da ação sindical, mas para provocar você a refletir sobre a necessidade da revogação. Você já parou para pensar que quando a reforma e a implantação do novo ensino médio, o futuro de seu filho e filhas, podem estar sendo cancelado? Sim, porque por detrás de um falso objetivo de modernização e atualização do currículo escolar, da promessa vazia de oferecer uma formação mais flexibilizada e personalizada aos estudantes, esconde-se uma armadilha que pode ser letal para o desenvolvimento intelectual dos alunos. O discurso que sustenta o novo ensino médio pode ser até encantador, mas é totalmente enganador. A proposta de promover a conexão entre a prática e a teoria por meio de uma educação baseada em projetos, juntamente com o compromisso de ampliar a oferta de disciplinas e oferecer mais liberdade de escolha aos discentes, respeitando suas preferências e interesses. É totalmente irreal. De fato, o que acontece é exatamente o oposto. Todos sabem que para o sucesso da formação intelectual de qualquer ser humano, o melhor caminho é oferecer uma educação que contemple todos os tipos de saberes e não somente os específicos, que tem como objetivo preparar para o mercado de trabalho. O que nos parece é que essa reforma quer transformar o ensino público brasileiro em um imenso sistema S. Isso não é estar alinhado com as demandas do século XXI, como nos querem fazer acreditar os defensores dessa ideia. Isso é estacionar o estudante à beira de um caminho que não leva a lugar nenhum, além de dificultar o seu acesso ao ensino superior. Esse discurso de que essa reforma leva em consideração o protagonismo, a autonomia dos estudantes e os prepara para o mercado de trabalho, assim como para a continuidade dos estudos nas universidades, é falso. É justamente o contrário, já que nas escolas particulares, os alunos têm acesso a todas as matérias que a reforma do ensino médio não torna obrigatória nos currículos das escolas públicas e que, por sua vez, são cobradas no Enem. Isso significa que um estudante com maior condição financeira receberá uma educação de melhor qualidade que um aluno menos favorecido. Ou vocês acham que os alunos dos colégios particulares vão ter aulas avançadas de fabricação de brigadeiros para disputar no mercado de trabalho um espaço para sua banquinha de vender o doce? Claro que não. Como já se não bastasse o abismo social que vivemos no Brasil, agora eles querem, com a reforma, ampliá-lo ainda mais. Essa reforma do novo ensino médio, a curto e longo prazo, causará um impacto negativo brutal no desenvolvimento intelectual de nossas crianças. É por isso que dizemos que ela tem que ser revogada, pois ela cancela o futuro dos alunos pobres e promove uma reserva de mercado para o aluno de família mais abastada. Revoga novo ensino médio já. Sintese: somos muitas, somos muitos, somos fortes. Muito bem, agora são 8 horas e 13 minutos, né? Isso mesmo, 8 horas e 13 minutos. Nosso bom dia aqui ao professor Lázaro Mendonça, que está aqui conosco.
Bom dia.
Bom dia, Roberto Andrade. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Natana, ali na recepção. Bom dia, ouvintes. Bom dia, você aí do outro lado, né? Bom dia, Sintese. Ô, Lázaro, o editorial de hoje é sobre o ensino médio, né?
Exato.
Vamos comentar um pouco, mas depois eu quero dizer aqui para os ouvintes que eu estive ontem. Eu, Ricardo André, Isa Oliveira, nosso motorista Marcelo, competente no volante, lá em Poço Redondo, né, para ter uma conversazinha com o ministro da Educação, Camilo Santana. E daqui a pouco a gente comenta mais, até gravei uma entrevista com o Roberto Silva, mas passamos daqui a pouquinho. E estivemos lá ontem, porque há uma necessidade de sermos ouvidos, né? E o ministro, junto com o governo federal, tem que olhar para esse novo ensino médio e ver que dessa maneira não forma alunos e alunas para a universidade, e sim para o mercado de trabalho, né? Herança exatamente maldita do último governo.
Exatamente, Ginivaldo. Bom dia, Ginivaldo, a Roberta, Rodrigo e a todos os ouvintes do Sintese em Ação. E foi uma oportunidade também, que eu sei que depois você vai poder comentar um pouco, porque o governador também estava presente nesse momento, e ele tem travado muita coisa em relação, né, à pauta do Sintese, né, os interesses dos professores, na relação principalmente, lógico, em relação à rede estadual, né, principalmente em relação à negociação de salário e também em relação a essa questão do novo ensino médio, que agora eu acredito que o secretário de Educação já começa a perceber também que tem que ter uma mudança, né? E lógico, eles não vão querer desagradar o Ministério da Educação. A gente espera que haja realmente esse entendimento de que Sergipe saia assim na frente em relação a lutar realmente para essa, né, pela revogação desse novo ensino médio.
Nós,
né,
temos aqui no estado de Sergipe o Sindicato dos Trabalhadores na Educação, o Sintese, que é referência no país todo, né?
Sim,
Um sindicato muito bem organizado.
Muito forte.
E
realmente,
assim, está a luta, e talvez alavanque a luta por todo o país, né?
E como você colocou, Genivaldo, agora há pouco, esse novo ensino médio, ele veio realmente trazendo as ideias, né, que já existia antes, que a gente já percebeu isso no governo de Temer, e o Bolsonaro deu continuidade a isso, que é aquela ideia de não formar ninguém, preparar ninguém para o nível superior. Sim. Porque eles não querem o jovem no nível superior. Eles não querem ver o jovem, principalmente de família pobre, né, sendo médico, sendo um advogado, sendo um engenheiro. Eles não querem. Eles querem apenas que forme nível técnico.
Ali
o pessoal para mão de obra, para poder trabalhar nas empresas deles, para dar continuidade àquela ideia de que tem que ser o patrão e aquele empregado submisso que aceita, preparado apenas para trabalhar e não para pensar, né? Ele não quer para reivindicar, ele não quer ninguém que chegue a esse nível. Então, esse novo o ensino médio, a gente viu que tem matérias, tem disciplinas que não prepara ninguém para o Enem. né, que não prepara o jovem para o Enem. E aí já é outra questão, porque deixa atrás dos outros do ensino, da iniciativa privada, da educação privada, de que prepara já diretamente. Não, você vai aqui para ser, entrar para a universidade, para ser um profissional e você escolher o seu caminho realmente. Sem já da escola pública, eles querem colocar para ser apenas um trabalhador, um serviçal, né, de serviço. E aí a gente lembra de um fato que aconteceu essa semana, né, que repercutiu muito, que viralizou aí, daquele vídeo do rapaz lá do Burger King no shopping, que ali, de tão sendo escravizado ali dentro, de tá ali só, sem ter ninguém para substituir, ele tem que entrar 8 horas da manhã e sair mais de 4 da tarde, pegar direto ali, sem poder sair para ir a um banheiro, acabou fazendo xixi nas calças, né? E aí, urinou nas calças ali, e aí depois ele se revoltou e filmou, porque já tinha recebido a advertência porque tinha ido ao banheiro. Quer dizer, a exploração do trabalho, né? A exploração do trabalhador, a exploração da mão de obra. Então, aquela ideia de patrão explorando, que vinha lá do colonialismo, né? Explorando o escravo, né? Explorando aquele trabalhador pobre, continua. Essa ideia não apagou, infelizmente, está enraizada, e a gente vê grandes empresas, principalmente, explorando, e ainda coloca na cabeça do empregado de que está prestando um favor para ele. Se não fosse eu, você estaria desempregado.
E ameaça que, se você não quiser, tem quem queira.
Tem queira, a fila é grande.
Lá na recepção a fileira de currículos está grande.
Está grande.
E aí, quando obriga o trabalhador a trabalhar de uma carga horária excessiva, ele não tem tempo, porque o tempinho que ele vai ter, ele vai querer descansar, porque amanhã logo cedo ele pega no tranco de novo. É. E quem é que vai conseguir estudar uma faculdade? Então, ao dar um emprego, entre aspas, a uma ocupação, né, um trabalho, dá o básico, aí bem barato o emprego, o salário, a carga horária excessiva, e priva dessa pessoa querer estudar, frequentar uma escola, uma faculdade. Sim. É dando e tirando.
Exato, exatamente. Aí coloca, dá aquele emprego, mas sem dar nenhumas condições de trabalho, sem dar... Eu vejo casos, assim, por exemplo, absurdos aqui em Lagarto, que às vezes a pessoa vai trabalhar numa loja e chega lá, até uma calculadorazinha, o material que usa ali, uma caneta que vai usar para atender as pessoas, né, para atender os clientes, tem que ser do próprio bolso do trabalhador. Aí depois você tem que fazer curso, tem que se preparar para ser um vendedor bom, tá certo. Aí vamos para um curso em Aracaju. Aí pega, bota numa van, leva para lá, né? Quando chega, depois faz o curso, volta e tal. Agora vou descontar do seu salário, transporte, a despesa do curso.
A alimentação.
Quer dizer, isso é dar emprego? Isso é exploração. Nessa exploração, e além da desconfiança com o empregado, se o empregado vai sair, tem casos de revistar a bolsa, já falei em caso de revistar a bolsa da pessoa, né, porque para ver se não está levando alguma coisa ali dentro. Quer dizer, é aquela coisa, não entender que o empregado é um parceiro, né, é um parceiro, e que aquele comerciante, aquele pequeno empresário ali, ele não é pessoa rica, não. Ele pensa que é rico. E ele passa para a sociedade a ideia de que ele é rico. Ele não é rico. Eu, um palestrante falando isso agora, o cara que tem 500 mil, que tem 2, 3 milhões, 4 milhões de reais, ele pensa que ele é rico. Ele começa a achar que ele é rico. Ele começa a achar que ele é rico até a hora que ele para de trabalhar, e aí ele vê tudo indo embora, e aí ele vai perceber que não era rico.
Que então, alguém
tem um patrimônio,
trabalho,
tem uma lojazinha, tem um comérciozinho, tem uma coisa, aí tem um carrinho bom, uma casazinha na praia, sou rico. Não é rico, não. Rico é aqueles que têm muito dinheiro, que não, parando de trabalhar hoje, vive tranquilamente o resto da vida.
Que o dinheiro trabalha para ele, né?
É, para ele. O rico, ele não trabalha, ele tem outras pessoas para trabalhar, né, para ele. Ele não precisa tá lá cuidando do comércio. Se ele está ali cuidando do comércio, se ele está à frente, é um trabalhador também. É um trabalhador também, ele tem que estar cumprindo os horários, ele tem que estar resolvendo, né, todos aqueles problemas, envolvido naqueles problemas todos do trabalho. Então, infelizmente, essa questão de preparação da mão de obra, essa questão da formação, é essa ideia mesmo de levar o jovem,
Rodrigo,
de levar o jovem a ser um serviçal do empresário, do microempresário, né? De ser um servidor ali sem direito algum. Né, sem direito nenhum. E depois dessa carteira de trabalho verde e amarela, que tirou muitos direitos, né, que a gente espera que reverta essa situação, porque tirou, né, o trabalho intermitente, que virou uma desgraça na vida do trabalhador, que você vai lá, trabalha uns dias, dia que a empresa está precisando de você essa semana, precisou na outra. Só essa foi essa quinzena, o resto do mês.
No final do mês
você vai receber a quinzena. Quer dizer, você tem que ficar o tempo inteiro à disposição, você não pode sair, você não pode sair com a família, não pode fazer uma viagem, nada. Tem que estar ali o tempo inteiro, não pode fazer o teu serviço, porque a qualquer momento pode ser chamado. Aí vai lá para trabalhar alguns dias, daqui a pouco dispensa de novo. Quer dizer, é exploração, isso tem que acabar no país, né? O trabalhador tem que ler, estudar e, sobretudo, aprender a lutar pelos seus direitos.
Bom, o professor Irineu, né, está em casa. Um abraço, Irineu, Isa.
Abraço, Irineu.
Ele mandou uma contribuição aqui, essa reforma trabalhista não... estão levando os trabalhadores e trabalhadoras a uma exploração análoga à escravidão. Ontem, em todas as redes sociais, mostraram a exploração de um jovem que chegou a se urinar por não ter o direito de ir ao sanitário. Sabe quem é a empresa que explorou o jovem?
Sim.
É do mesmo grupo da Ambev. Essa cervejinha. Que o próprio trabalhador, quando diz que está de folga, vai lá e compra a cerveja da empresa que o explora. Né? E também das lojas americanas, seja do Lema. Lembra do homem?
Jorge Paulo Lema.
Que influencia a educação pública. Vendendo pacotes educacionais. Então, olha... Por detrás disso tudo tem um plano maquiavélico, tem estratégia, né? E no ponto de vista dele está dando certo.
Exatamente.
E a gente não pode ir nessa onda.
E é esse mesmo lema que vinha tentando já desde Temer, com Bolsonaro, já tentando privatizar a educação, já com interesse em privatização da educação, porque ele tem faculdades, né?
Privadas, né?
Tá, então ele tem interesse.
Na verdade está vendendo pacotes prontos para... as secretarias, né, os municípios. E muitos secretários, às vezes até mesmo na área da educação, porque tem secretário que não é da educação, né? E não entende essas coisas. Mas não sei, às vezes se deixa levar pelo poder da gestão, né?
Exato.
Mas aí abre caminho. E a gente se vê aí agora com as portas abertas, né? E entrando nos pacotes dessas empresas. Sim. E a gente acaba... no meio, né?
Exatamente.
Bom, Lázaro, o programa de hoje promete que temos aqui até uma visita, né, daqui a pouco, mas quero aproveitar aqui e mandar um abraço para os nossos ouvintes, né? Sempre nos ouve. Professora Raimundinha, já mandou lá no grupo.
Sim, Raimundinha está acompanhando.
Já.
Professor sempre ligada.
Professor Moisés, Benizário Júnior, está nos ouvindo. Humberto, lá no Colina 13, Anne, Maria Lopes, Givaldo lá em Pedrinha, Cine Clay, também tem um ouvinte aqui que já diz, olha, Cine Clay, né? Também está nos ouvindo, professora Leuda, Selma, Maria José lá em Pedrinhas, Raimundinha, Reginaldo, Ricardo Rocha, Ricardo André, Cine Clay, Sônia Freire, Souza, Tiago Fragata, ganhou o nosso livro a semana passada, também os ouvintes lá do Povoado Pururuca, Evandro, Davi, Edilene, Sabrina, Josenice, Dilmara, aquela turma toda lá, Nonô, Nanã, compadre Nonô, pessoal lá do Rancho Nossa da Aparecida, rancho querido, hein? A gente chegou lá, precisou de uma coisinha, todo mundo chegou junto, ajudando lá o Ricardo e família. A gente gosta de vocês, abraço. Zezé de Rafael lá no povoado do Caraíbas, também Vitor Andrade, Wilson lá da Mariquita, Wilton lá no Condomínio Colorado e essa turma toda. E avisar também aqui aos professores e professoras filiados que com a carteirinha do Sintese, atenção, tem que ter a carteirinha. Né? Alguns professores perguntaram, não sei o que. Não, o contrato é com a carteirinha de filiado do Sintese, filiado, filiada, né? Vocês têm descontos na Biolac, 15% de desconto lá na Praça Evandro Mendes, na Ótica Luque, aqui vizinha ao Banese, 10% no cartão e 35% à vista. Livraria do Estudante, 12% à vista. Elegante Calçado, 15% também na Elegante Veste. A escola, Auto Escola Lagartense, 20% de desconto e 10% a prazo. É, também a restaurante Comida Caseira aqui da Lena, né? Na rua Misael Vieira, 20% de desconto. Cunhadinho Bike Show, 15% de desconto. E essa semana tem novidade, viu? As lojas Brícios, tanto aqui em Lagarto, como também em... Cadê aqui? Simão Dias, Nossa Senhora, peraí. Simão Dias, Tabaiana, Riachão do Dantas, as lojas Brício, junto com a loja Isis, do grupo Brício, 15% de desconto à vista. Só apresentar a carteirinha, né? Conversei com o Charles, inclusive o Charles foi meu colega de escola, lá na Fausto Cardoso, em Simão Dias, da primeira à quarta série. E ele disse, olha, professor aqui é respeitado. Um abraço. 8:28. Vamos à reportagem que nós fizemos ontem lá, direto de Poço Redondo. O programa Sintese em Ação estava presente lá, representado por mim, por Ricardo André, Isa Oliveira. Estivemos lá em Poço Redondo. Vamos à reportagem.
Certo. Programa Sintese em Ação aqui em Poço Redondo, por conta da inauguração do Instituto Federal de Sergipe, Campus Poço Redondo. Eu estou aqui com o Roberto Silva, presidente do Sintese, que na ocasião teve uma conversa com o ministro Camilo Santana, da Educação. Roberto Silva, bom dia, programa Sintese Ação. E o que foi que saiu dessa conversa?
Veja, nós viemos aqui para a inauguração porque nós entendemos ter uma pauta de interesse geral dos trabalhadores, da educação e dos estudantes, que é a revogação do novo ensino médio. A CNTE tem hoje uma campanha nacional pelo Revoga Ensino Médio Já. E nós entendemos, enquanto entidade filiada à CNTE, temos a obrigação de vir aqui pautar a necessidade da revogação e do compromisso do Ministério da Educação pela revogação desse entulho golpista que foi imposto no país e tem sérias consequências na formação dos estudantes e no trabalho docente em sala de aula. Então, o ministro nos recebeu aqui no IFES, colocou... que a consulta pública ela está em andamento, né, por parte do Ministério da Educação, que houve o diagnóstico produzido pela Comissão de Transição, que ainda é o início de governo, mas nós fizemos uma solicitação direta, que é preciso que o Ministério da Educação respeite a decisão do povo brasileiro na consulta pública. A gente não pode ter a grande maioria da população brasileira que respondeu à consulta orientando o governo a revogar o novo ensino médio e o governo ir por um outro caminho. É preciso ter essa posição do governo, essa posição pública, que vai respeitar a opinião da sociedade. Inclusive, nessa conversa que teve a presença do governador e do secretário de Educação, o próprio secretário de Educação já tem dado afirmativa que esse novo ensino médio tem que ser revogado. E o secretário, inclusive, afirmou isso à frente do ministro. Então, a gente entende que é preciso ter uma somação de força para revogar esse novo ensino médio e ter um ensino médio que, de fato, valorize o estudante, que forma o estudante, que ele tenha uma formação integral para prepará-lo para o Enem, para acessar o ensino superior.
Muito bem. E a inauguração do Instituto Federal do Sergipe é um propósito para que o ensino médio, como está hoje, não prepare o aluno para uma instituição como essa?
Não, o ensino médio como está hoje não prepara, porque é uma formação aligerada, uma formação capenga, uma formação que os componentes curriculares que o estudante no ensino médio precisa ter para fazer o Enem, ele é aligerado dessa formação, é excluído dessa formação. Então, o ensino médio que tem um objetivo de formar o estudante que a família tem condição de pagar na escola privada, prepara para o Enem. E o estudante da escola pública são filhos de trabalhadores e trabalhadoras, tem uma formação totalmente deficiente, totalmente precária, para dificultar o acesso desse jovem à universidade. O que a gente entende que é extremamente grave, por isso que entendemos que precisa ser revogado.
Obrigado, Roberto Silva. Programa Sintese e Ação, direto aqui de Poço Redondo. Né? Sintese, somos muitos, somos muitas, somos fortes.
Muito bem, 8:31. Foi isso aí. A gente estava ontem lá em Poço Redondo, né? Inauguração do Instituto Federal de Sergipe. E a gente aguardou, foi a última fala do ministro da Educação, Camilo, E ele também, na fala dele, falou sobre o quanto aquele prédio lá mesmo estava parado nesses últimos governos, né, de Michel Temer e de Bolsonaro, porque não era o objetivo do governo ampliar o ensino de qualidade universitário, né? E ele falou isso. Então, ele trouxe um recado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está ainda em viagem no Japão, né? Ele diz assim, ó, eu não posso ir, mas diga lá que o Brasil voltou, né? Agora não vai parar por aqui, não. E já deixou na manga lá que no estado de Sergipe a valorização da educação, universidades, a influência, né? Sim. Motivação da educação. E mandou um recado aos jovens dizendo que estudem, porque condições vai dar para gente.
Exatamente. Olha, veja só. Apesar do governo pegar, é uma herança terrível, né? Do Bolsonaro, sem um orçamento aprovado, abandonou, deixou tudo abandonado, teve que fazer aquela equipe de transição para poder aprovar a equipe de transição, que foi aprovar o orçamento para esse ano, ou seja, o governo não tinha dinheiro para gastar, não tinha para cumprir os seus pagamentos, né, a folha e tal. E aí o que aconteceu? Conseguiu alguma coisa, aprovar alguma coisa, e mesmo com esse orçamento super apertado, ele está ainda. No caso da obra do IFES, né, uma dessas obras, 3.500 obras na área da educação que o governo está retomando, de creches, de escolas sem terminar, que, né, procurando concluir essas obras, né, e para isso com um orçamento de mais de 4 bilhões de reais para poder terminar essas obras. Então, obras como essa do IFES, obras como de muitas escolas, creches, de faculdades, né, que tinha, às vezes, uma praça de alimentação da universidade, uma biblioteca sem terminar, tudo isso que foi parado no governo Bolsonaro, porque ele não tinha propósito, porque ele não tinha interesse na educação, ele não tinha interesse na formação do cidadão, né? Ele faz parte daqueles no Brasil que não tem interesse em pessoas, sujeitos pensantes, cidadão que muitos, pensa, que reflete, que é preparado para a sociedade.
E muitos desses têm os intelectuais do governo, né? Porque o governo tem os seus intelectuais, mas a grande massa se conformou. Eu conheço pessoas que já bateram nas portas das universidades tentando entrar e não conseguiram.
Sim.
Aí agora fala mal.
Exatamente.
Não é o caminho tal, porque quem é que não quer fazer faculdade hoje? Né? Quem é que não quer um curso profissionalizante? Um deles são os que tentaram e não conseguiram. Aí agora quer destruir, porque eles não conseguem entrar lá. Não conseguiram, então fala-se mal.
E muitos das pessoas, dos ricos, dos poderosos, e muitos políticos poderosos que não estão preocupados, não tem interesse realmente em investir no nível superior, porque eles dizem, eu posso, como deles mesmo que já da entrevista, eu posso pagar para o meu filho, posso pagar a faculdade para ele, a faculdade que eu quiser, então os outros aqui que se dane. Né? Então, infelizmente, é isso. E eles têm que mas as pessoas têm que se conscientizar, têm que entender, né, que existe uma luta de classes, que existe sempre uma classe opressora que quer massacrar a classe pobre, que quer massacrar aqueles menos favorecidos. Então é preciso que as pessoas se conscientizem que tem dois lados, de que tem que lutar pelo pobre, não ser uma massa de manobra, lutar pelos seus direitos, né, o pobre lutar pelos seus direitos, e não ser uma massa de manobra, não ser alguém que pode ser manipulado a qualquer hora por qualquer um, né, por qualquer um poderoso, que transforme aquela pessoa no pobre de direita, né, que é uma das piores desgraças que existe, né, é o pobre de direita. É aquele que fica aplaudindo o carrasco que vem lá decapitar, né, passar a lâmina no pescoço dele. Ele está aplaudindo. Eita, esse daí, né, é demais. Tá, aquela coisa.
É como morcego, né? Eu acho que esses aí foram anestesiados. E agora pode sugar o sangue dele todinho, que ele não está nem aí.
Puxar.
Está anestesiado.
Está anestesiado. Está lá, sabe? Infelizmente, existe esses últimos tempos foi uma experiência muito grande para todo o povo brasileiro, para todos nós, que mostrou assim que no Brasil ainda existe uma grande parcela de pessoas, mas A gente não pode, agora a gente não pode mais dizer assim, não, a cidade é um país maravilhoso. Não, tem gente de mau caráter, que comprovadamente mostrou seu mau caráter, uma parcela da sociedade, que mostrou essa falta de caráter, e uma outra parte de muita ingenuidade. Né? Eu não sei se é ingenuidade, mas parece que é ingenuidade. Por quê? Para definir alguém que apoia tudo que não presta, que é assumidamente um criminoso, que tenta acabar com a democracia, implantar uma ditadura, dar um golpe de Estado, e a pessoa ainda defender uma pessoa dessa, bom, quem defende um bandido, assumidamente bandido, criminoso, que viveu a vida inteira na mamata da política, sem dar um prego numa mão, bom, das duas uma. Ou é mau caráter ou ingênuo.
Ainda tem gente assim, tem mas outra... uma grande parcela desse povo já se...
Sim, tem alguns que estão abrindo olho.
Eu conheço alguns que eu já não vejo mais. Aqueles que viviam sempre comentando. Mas... tem uns que recuados assim. Eu não tenho mais argumento para defender o que defendia antes.
Mas tem muita gente que, Genivaldo, que a gente percebe que apoiou esse povo, que estava ali, camuflado. Era aquela pessoa que é a favor das coisas erradas, que é a favor da roubalheira, que é a favor da violência, que é a favor da exploração da mão de obra, que é a favor da destruição da educação, mas estava calado. Mas estava ali quieto, aguentando ali, que é homofóbico, que é misógino, que, sabe? É aquela coisa que a mulher tem que ser subalterna, que eles têm... Então, que gosta da piada com preto, com pobre, né? Então, aquela pessoa, aquele tipo de gente, né? Aquele patriota, né? Aquele que se diz patriota, a pessoa tava ali, camuflado, escondido, doido para botar as garras para fora. Quando viu um representante legítimo deles, né? Que foi o Bolsonaro, pronto, aí botou as garras de fora, aí soltou, aí foi para, usou as redes sociais, usou a mídia toda para se promover, para promover ódio, violência e tudo que não presta, que só levou o Brasil pro buraco.
Muito bem. De minha parte aqui, me despeço de todos e todas e voltaremos no próximo programa, né? Tchau. Sintese, somos muitos, somos muitas e somos fortes.
Um abraço a todos e uma boa semana, semana de paz, e estaremos com fé em Deus no próximo final de semana aqui, no sábado, com vocês. Tchau.
O programa Sintese em Ação vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, somos a voz da classe trabalhadora. E quem faz? Aliás, quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos. Boa semana a todos e a todas.